Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra.
Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. O episódio de hoje tem o apoio da Momesso e da Agrosol Sementes. E nesse bate-papo eu tenho a honra de trazer mais uma vez aqui uma grande amiga pesquisadora sementeira que agora está trabalhando e atuando como pesquisadora no mundo dos agregadores para sementes. Tem muita coisa, tem muita inovação para a gente ouvir e eu trago aqui com uma grande honra a Carol, a doutora Carolina, novamente para conversar com a gente. Quem não escutou o primeiro episódio dela, que ela fala do trabalho de doutorado sobre aquisição da qualidade nas sementes, pode voltar lá e dar uma olhadinha, né? Escutar esse podcast que é muito informativo. E hoje ela está trabalhando na Incotec como pesquisadora e eu chamei ela, falei, Carol, agora vem aqui, vamos falar de uma parte que eu gosto demais, que é o tratamento de sementes, mas principalmente o protetor dos protetivos. Não sei se a gente pode falar assim, né, Carol?
Boa.
Então, os polímeros, né, pós-secantes, lubrificantes, incrustantes. Então, o bate-papo hoje é sobre inovação tecnológica no tratamento de sementes, principalmente com esses agregadores. Carol, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Mundo Agro Podcast.
Obrigada, professor. Um prazer estar aqui de novo. E até me emociono, porque o último podcast que a gente fez, o senhor me perguntou o que, eu queria no mercado de sementes. E eu lembro que eu falei que eu queria ser importante, eu queria fazer uma diferença, eu queria usar meu conhecimento na área. E hoje, trabalhando dentro da pesquisa, no mundo sementeiro, é uma grande realização. Só ainda não tanto quanto meu doutorado, porque eu ainda não sou doutora. Mas eu ainda tô no processo, a tese está em andamento, tá em correção já, daqui a alguns meses já defendo, mas o título ainda não veio.
Mas isso como...
Ainda sou mestre.
Como o professor João Nakagawa sempre me disse, né, ele falou, olha, esse problema não é um problema, é uma solução, ele tem data para acabar, né? Hoje nós estamos...
É verdade.
Estamos gravando no dia 27 de fevereiro de 2024, e ontem, Carol, completou 17 anos do dia da minha defesa de doutorado
que
lá
legal,
em Botucatu.
Professor.
E aí o Google acaba nos relembrando dessas coisas e ele colocou uma foto minha com a minha banca que eu postei ontem no Instagram. E assim, quando a gente para pra pensar, lembra que eu falei pra você? Você já contou a sua história pra você mesmo?
É, né? Verdade.
Então, quando a gente faz esse processo aí, é importante entender o quanto penoso foi, porque hoje a gente colhe os frutos, né, de uma semente que a gente plantou lá atrás.
Não é fácil.
Então, logo, logo você vai estar defendendo e com o título de doutora. As realizações são assim, né?
Amém.
Passo a passo. Que joia, viu? E, Carol, é legal saber que você está realizada, né? Nada melhor do que a gente conseguir trabalhar com o que a gente gosta. Eu acho que isso é 99% da realização é essa. E aí vem o 1% de muito esforço, que é depois que a gente está na atividade, na carreira que a gente quer. O negócio é se especializar cada vez mais. E você é uma pesquisadora. E de um mundo aí que, às vezes, perguntam se isso é novo, né? Polímero, esses agregadores são novos. Novos para semente? Não são. Essas tecnologias existem há bastante tempo, mas a forma de uso, a forma de aplicação, as combinações são muito novas. Então, por isso que as empresas buscam times de pesquisadores capacitados como você para que possam tirar o melhor possível dessa tecnologia aí que é fantástica, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, viu, Carol? Então, muito obrigado mais uma vez a você, muito obrigado a todo o time da Incotec. Aí vou falar o nome do Vinícius, né? Mas que todos se sintam aí representados, tá? A Incotec é uma grande parceira. Vira e mexe, eu tô mandando o e-mail pra vocês ou o WhatsApp. Me fala qual o volume, qual é a dose, né? A gente tá sempre utilizando.
Tamo junto.
Então, o bate-papo é sobre isso, Carol. E pra começar, pra quem tá nos ouvindo e não é do setor de sementes ou não tá diretamente ligado ao tratamento de sementes, se você puder fazer um breve histórico, né, do que é essa tecnologia do polímero, por que que isso se chama polímero e também pós-secantes e lubrificantes, e qual a importância disso para o mercado de sementes hoje no Brasil e no mundo?
Bom, professor, o tratamento de sementes, por ter um ativo químico como um fungicida, um inseticida, os famosos cidas, né? Eles são perigosos para humanos e para animais, principalmente quando ingeridos. E é muito fácil a gente ver uma semente de soja, por exemplo, nua e confundir com alguma que tem algum químico. Hoje não mais, mas no passado era. Então, a partir daí, começou o uso de corantes, o uso de pigmentos. E desses corantes, eles foram obrigados a estar presente em sementes tratadas para que se pudesse diferenciar aquelas que receberam esses químicos das que não receberam, para que evitasse esse tipo de mistura, contaminação, e visando mesmo proteger a saúde de quem está utilizando daquele insumo. Então, a partir dos corantes, veio uma evolução para os polímeros, que na verdade, professor, o polímero, ele é apenas um do composto do film coating. O film coating, ele é o responsável por formar um filme na semente. Esse filme, ele vai proteger a semente, e a função primária desse filme era ser o protetor dos protetores, como o senhor comentou. É uma função adesiva, uma função de unir toda aquela receita que foi na semente para que ela fique ali aonde ela deve ficar, né? Que ela não seja lixiviada, e enfim. E a partir desse aditivo, que é o polímero, o film coating foi se desenvolvendo. Então, hoje, o film coating, ele não tem mais uma característica só adesiva, que é pelo polímero. Hoje, o film coating, ele tem uma propriedade também de controle de abrasão, uma propriedade de maior fluidez. Isso também já existe em algumas formulações mais avançadas. Também a questão do dust off, que é para eliminar aquela poeira que é levantada pelo tratamento muitas vezes. E à medida que o tempo passa, à medida que as formulações, à medida que a cauda, ela fica mais complexa, o film coating, ele também tem que acompanhar toda essa complexidade que o tratamento, principalmente industrial, carrega. Então, a partir do que era antes apenas um corante, foi para uma função adesiva. Hoje passa a ser uma função tanto para plantabilidade, quanto para dust off, resistência à abrasão, e também, é claro, esse adesivo. E o senhor pode até se pensar, né, que eu tô fazendo dentro da Incotec, porque a gente trabalha com formulações. Até aproveitando o espaço para apresentar o nosso time de pesquisa, a gente é dividido em algumas áreas. Eu trabalho com a fisiologia, o Lohan, ele trabalha com a parte de incrustação e pelletização, ele é um especialista nisso. O Gabriel é o nosso químico, é ele que vai conseguir responder todas as perguntas sobre formulação, sobre ativos, cauda, enfim, ele que é o expert nisso. E o Carlos, ele trabalha com a microbiologia das sementes. E a Jéssica também, ela também atua junto com o Gabriel. Então, nós juntos, a gente faz todo esse processo de inovação da Incotec brasileira, que a Incotec é uma multinacional. Então, a gente, dentro do Brasil, faz essa parte de inovação.
E você é a fisiologista. Isso. Que estuda a interação das receitas com a semente, né, Carol? Você não falou
isso,
de você,
professor.
Poxa.
É isso, exatamente. A gente até falou do doutorado, mas também não comentamos nem em quê, né, professor? Eu trabalho com fisiologia de sementes há alguns anos, fiz mestrado e doutorado na área junto com o professor Amaral, continuo ainda. Inclusive, ter o meu doutorado ainda em andamento dentro da Incotec foi um ponto muito positivo. É difícil trabalhar e terminar a tese, mas também foi um ponto muito legal, porque você tem uma conexão com a academia, uma fonte mais fácil de informação, então isso foi muito bom. Então a gente trouxe esses conceitos, esses pilares de fisiologia, porque a semente, como o senhor mesmo comenta, é um patrimônio, né? Então, a gente precisa entender qual que é a relação de todos os pilares, principalmente os fisiológicos, que a semente vai ter com o que ela está recebendo. Então, a primeira função, ao meu ver, de fisiologista do film coating é sobre o vigor. E isso é um pouco até contraditório, né? Porque a gente mesmo fala que não há nada do que a gente possa adicionar na semente que faça com que ela aumente o vigor dela. Mas, pensa, pensa, professor, uma semente que está exposta ali a condições ambientais muito intensas, como muitas vezes foi visto em Sinop, por exemplo, altas temperaturas, tombamento de plantas, e essas condições atrasam muito a germinação e a emergência das plantas. E aqueles ativos que eram para ser absorvidos de uma maneira mais rápida, acabam que demoram um pouco mais. E aí que o protetor dos protetores, como o senhor comentou, entra em ação. É ele que vai manter todos aqueles cidas, os fungicidas, os inseticidas perto do tecido e vai permitir com que a semente expresse o vigor da sua melhor forma. Então, esse é o ponto-chave do meu trabalho rotineiro ali dentro da Incotec. É garantir que o filme coaching vai promover a melhor expressão do vigor das sementes.
Que joia, Carol. E a importância desse processo hoje, ela é tão grande... Porque eu sempre comento, né? Hoje eu moro no meio do principal eixo de produção agrícola do planeta, a gente pode considerar. Uhum. Mas o avanço da agricultura no Cerrado, ele dependeu de duas coisas no início. O primeiro foi a adaptação dos materiais, né? Das cultivares. Uhum. À nossa região. Então, ter juvenilidade, hoje nem é preciso mais disso. E a segunda era um bom tratamento de sementes. Solos do Cerrado, solos dessa transição Cerrado-Amazônia, são solos muito ricos em micro-organismos, principalmente fungos. Então, quando a gente coloca a semente para germinar nessa condição que você acabou de citar, alta temperatura, alta umidade, na verdade, a gente não está semeando, nós estamos montando o maior teste de envelhecimento acelerado do planeta.
Verdade. Né?
Então, a semente precisa estar protegida durante aqueles 8, 10 dias, que ela é muito sensível ainda, até suas estruturas aéreas saírem, né, do solo e as raízes tomarem resistência para poder se desenvolver e fixar no solo. E a gente sabe que a operação de aplicação dos produtos na semente, quando é realizada na propriedade rural, nem sempre ela consegue seguir todos os critérios que a gente conhece de uma boa aplicação. E aí a gente tem uma tecnologia muito grande que é a semente, associada a uma outra grande tecnologia que são os protetivos, fungicidas, inseticidas. E quando a gente mistura isso de forma errada, ainda coloca num ambiente onde vai chover 120 milímetros em um dia, como aconteceu há 3, 4 dias atrás, a gente acaba perdendo as três coisas: a semente, o produto e a operação que está sendo realizada. Então, quando eu comecei a entender e a ver a tecnologia que você colocou muito bem, que é o film coating, o polímero é um composto disso, eu fiquei simplesmente maravilhado. Eu falei, como a gente não pensou nisso antes, né? Ou como a gente não utilizou isso antes? E aí eu já vou te fazer uma pergunta para começar logo de cara, para deixar você numa saia justa, né? Hoje à tarde eu estava conversando com o Rian, que é um aluno aqui do Laboratório de Sementes, um estagiário do grupo de pesquisa de extensão, e ele está escrevendo o trabalho dele de monografia, que é uma revisão sobre o uso de polímeros e a qualidade de sementes. E ele estava lendo na revisão uma parte de um capítulo de um livro, e ele comentou comigo, ele falou, professor, esse autor aqui fez um trabalho em 2015 e ele avaliou que a aplicação dos fungicidas diretamente na semente sem o uso de polímero acaba deprimindo o vigor. E quando ele usa o polímero, esse vigor ele permanece preservado. Aí ele falou, o que causa isso? Aí nós começamos uma discussão boa, né, para tentar entender. E ficou uma dúvida, Carol. E aí você pode sanar essa dúvida para nós aqui, todos que estão ouvindo, né? O polímero, ele tem a função de proteger o protetivo. Quando esse autor fala que nós temos que usar o polímero para separar a molécula do fungicida dos tecidos da semente, ele não está dizendo que a gente tem que aplicar primeiro o polímero, depois o fungicida. O polímero, ele tem a capacidade de englobar ou de proteger essa molécula do fungicida para que ela não se perca em contato com um volume grande de água e também proteger a semente do processo fitotóxico que geralmente existe se esse produto ficar muito tempo em contato ou numa dose errada, numa condição errada. É isso que ocorre? O polímero, ele acaba criando um filme também nas moléculas dos protetivos e isso protege a semente e preserva o vigor dela também?
Então, professor, essa questão da relação polímero ou filme coating semente, ela tem tudo a ver, porque é um, por mais que ele não seja um IDA, um SIDA, né, um ativo químico de fato, que tem uma função direta, ele tem uma função física. Então, a qualidade física também interage com a qualidade fisiológica. Então, tem um trabalho de um colega meu, que é o Gustavo, esse trabalho está publicado, que mostra como que o dano mecânico, ele recebe mais ativos, e isso causa uma maior fitotoxicidade e a plântula desempenha de uma maneira pior do que na ausência do fungicida. Então, o filme coating, ele tem essa capacidade, essa relação com dano mecânico, e isso é uma das coisas que a gente explora dentro da Incotec, mas ele pode sim ajudar nessa manutenção de delivery, né? Essa entrega ativo-semente. Isso, inclusive, professor, é um dos dados que isso já tem na literatura, que mostra que o filme coating, ele é um mediador de entrega de ativos para semente. Ele consegue fazer isso porque ele é um químico, ele forma esse filme, que é como se fosse um plástico na semente, e isso vai sendo um mediador entre o ativo e semente. Isso pode acontecer com certeza.
Que legal. Então, foi o que eu apontei a ele, que nós não podemos, ou hoje em dia, é mais interessante que haja uma mistura ou uma pré-mistura dos ativos junto com os polímeros. Isso nos ajuda, principalmente no tratamento industrial, a aumentar um pouquinho o volume da receita. E olha que ponto interessante, Carol. Nós estamos falando aqui em fazer receitas que me deem um volume maior para que a distribuição seja mais homogênea. A tecnologia trabalhou de forma tão pesada e tão intensa que o volume dos ingredientes ativos é tão pequeno que fica difícil de aplicar ele industrialmente, né? Então a gente está falando às vezes de 60 gramas em 100 quilos de sementes. Então é pouquíssima a quantidade. Então quando nós fazemos essa mistura do polímero com o fungicida, o inseticida e até mesmo os biológicos, lembrando que nós não podemos misturar o que morre com o que mata, mas isso ajuda a aumentar um pouco o volume. E eu sempre acreditei nisso mesmo, que o polímero tem a capacidade de fazer um filme de proteção também nos ingredientes, isolando, servindo de mediador das sementes. E você colocou um ponto que muitas vezes a gente não para pensar. A semente, às vezes, ela tem microfissuras, né, Carol? Ou trincas mesmo, que vem do processo, ou é característico do material, e ali pode ocorrer uma fitotoxicidade muito mais agressiva, reduzindo o vigor. Então, provavelmente, esse autor lá em 2015, eu não me lembro o nome dele agora, ele deve ter estudado isso, e essa interação do fungicida direto na semente, até a molécula ser metabolizada, né, Carol, ela acaba causando uma depressão, sim, na planta ou na semente. Então, tá aí a primeira vantagem do uso do polímero. É proteger o ingrediente ativo e proteger a semente das ações tóxicas de uma aplicação desse ingrediente ativo na semente.
Isso,
então,
professor,
esse é o primeiro ponto, né?
É duas coisas interessantes na fala do senhor. Essa relação do polímero, ela se dá muito por viabilizar a cauda, então viabilizar os poucos ativos, ou também ao contrário, viabilizar um volume de cauda talvez muito maior, com caudas muito altas, com uma pluralidade de ingredientes que vão ali, daí entra também o pós-secante, e ela também melhora a relação desses ativos com os outros ativos que estão na cauda. Por exemplo, a gente faz um trabalho que é de validação de caudas. E por que que a gente não usa o mesmo filme coating para soja, para milho, para cenoura? São produtos diferentes. Porque cada cultura, ela demanda uma receita diferente. Então a gente tem uma cultura que precisa de mais micronutriente, que é comum, por exemplo, como em soja. Tem alguma outra cultura que vai já um inoculante longa vida, outra cultura que vai um fungicida, um inseticida. Então, por mais que o filme coating ele não seja um químico mesmo, né, que vai ter uma atuação fisiológica ali dentro, ou fitopatológica, enfim, não sei, ele vai se relacionar com todos esses ativos, então ele precisa estar em conformidade com a cauda. Então toda a nossa recomendação dentro da Incotec, ela é validada para toda possibilidade de cauda. E se tem alguma cauda nova, isso é testado, essa combinação é testada, porque a gente preza com que esse ativo seja entregue dentro da semente. Então o polímero ou o film coating, melhor, ele não pode causar essa incompatibilidade. Ele tem que ser um fator, não um fator inerte, porque ele não vai ser, mas ele tem que ser um fator de agregação dentro ali da cauda. E outra coisa que o senhor comentou também muito interessante, que é em relação dos biológicos, professor. Realmente, a gente não pode misturar o que mata com o que está vivo. Mas isso é uma das grandes pesquisas que a gente tem dentro da Incotec, é um dos pilares que a gente tem em pesquisa internacional, que é sobre o domínio do Carlos. E eu já me corrijo, professor, que no começo do podcast, eu apresentei a equipe, mas eu esqueci da crise do Jonas. Por quê? Eles são os nossos chefões lá dentro. E então, por mais que eles não estejam ali ativamente todo dia no laboratório, são eles que comandam tudo aquilo. Então, só pra depois eu não levar bronca deles, tô brincando, mas só pra citar também o nome deles.
Por isso que eu não gosto de falar o nome de ninguém, né? A gente conhece isso. Tanta gente.
É complicado, professor.
Aí a gente acaba esquecendo, mas tá aí, tá dito.
É, mas eu acho legal, assim, até pro senhor mesmo conhecer quem que faz o que ali dentro, porque são, às vezes, algumas perguntas muito específicas, como, por exemplo, a parte de microbiologia, como eu tava comentando. É o Carlos que ele tem todo o domínio para isso. Então, se você perguntar para ele, Carlos, esse tratamento biológico é compatível com qual film coating que vocês têm? Carlos, a gente pode misturar isso com aquilo? É ele que vai saber. Então, hoje, a Incotec tem tecnologias que permitem viabilizar ou buscam viabilizar o tratamento biológico em sementes. Então, o Carlos faz esse processo de validação, esse processo de pesquisa, inclusive para a mistura de tratamento biológico com tratamento químico. Uma das novidades que teve recentemente foi a incrustação de sementes de pastagem, já incluindo produto biológico dentro. Então, isso foi uma das novidades, e se alguém tiver alguma pergunta, algum interesse, porque eu reforço e incentivo o tratamento microbiológico, a gente precisa de novas alternativas, né, professor, com essa maior demanda que a gente tem de semeadura e tecnologias, a gente precisa de tecnologias mais sustentáveis e que permitam com que a gente produza mais. Então, cara disso se chama Carlos. Então, foi até bom apresentar a equipe no começo, para se alguém tiver alguma pergunta mais direcionada, a gente está sempre aberto. Inclusive, não precisa nem ser alguma questão comercial. A gente é pesquisador e a gente gosta de compartilhar o que a gente sabe.
E como é bom, né, Carol, ter esse canal aberto. Nós já interagimos várias vezes, problemas de quando eu tô numa assessoria, numa consultoria, a gente percebe um problema, eu não hesito em ligar. O ano passado nós resolvemos, discutimos bastante um desses problemas que foi enfrentado na operação. E o legal das empresas terem um time de pesquisa ativo e dinâmico é que o produtor se beneficia muito quanto a isso. Porque quando ele recebe a recomendação de uma receita, ele sabe que isso já foi testado. E a experimentação, ela trabalha com os extremos, para que você possa trabalhar na via principal sem ter problema nenhum. Então, vocês testam excesso de dose, doses muito baixas, para ver permanência de eficiência ou problemas que podem ocorrer no processo. E aí a gente consegue ter uma validação dentro da faixa permitida de variação dessas misturas, dessas aplicações, e de forma precisa dizer, isso não vai afetar a sua semente. E esses ingredientes, que são aí os polímeros, os pós-secantes, os lubrificantes, eles não podem atuar deprimindo a qualidade da semente ou interagindo de forma negativa com o ingrediente ativo que está lá para ter uma função. Se ele inativar, então vocês devem avaliar compatibilidade física, possibilidade de contaminação, porque às vezes quando você mistura com um biológico, pode haver algum outro micro-organismo ali contaminante que vai causar algum problema.
Com certeza.
Vocês avaliam a compatibilidade das moléculas, se essa molécula não sofre nenhuma alteração, às vezes muda o pH, ou mesmo afetar a densidade que vai fazer com que o equipamento que está aplicando possa aplicar a dose errada. Então, quando a gente fala em tratamento de sementes, né, Carol? Toda safra eu recebo de alguém aquele vídeo do rapaz jogando com a mão o produto e pintando a semente colorida,
esse é
né? Esse é muito famoso. Então, isso é para mostrar, você é de um time de pesquisadores, de um setor da empresa que desenvolve essas soluções para trabalhar isso. Em interação positiva com os protetivos da semente. Então, olha o nível de estratificação que a gente está chegando e isso. O detalhe para fazer uma boa semeadura e só começar direito a sua lavoura. Porque plantio, semeadura e formação de plântulas é apenas o início, né, Carol?
É verdade, professor.
Carol, até agora nós falamos de polímero, né? Então, você disse que o polímero é um composto, que é quase um plástico à base de um açúcar. Depois a gente pode detalhar mais isso. Mas nós não temos só o polímero. Você citou recentemente agora a questão da incrustação e dos pós-secantes. Aí eu queria falar com você sobre esse processo. Eu, quando estava terminando a graduação em Botucatu, eu fiz um estágio na Sakata e depois eu fiz o meu estágio obrigatório. E eu lembro que o processo de peletização das sementes era algo que estava começando no Brasil. A empresa que você trabalha foi pioneira em trazer essas tecnologias. Eu não lembro se foi da Holanda, de onde era que veio essa tecnologia. E isso para sementes de flores, frutas e hortaliças, que são sementes que têm um alto valor agregado, era importantíssimo. Então, eu queria que você falasse um pouco desse processo e diferenciasse para a gente o que é a peliculização, o que é a incrustação, o que é a peletização e qual a importância disso para o setor hoje de produção de culturas que dependem da semente, principalmente essas que têm alto valor agregado.
Tá, joia. Professor, mas eu preciso voltar num ponto com o senhor.
Vamos lá.
O senhor falou sobre plástico, sobre o filme formale como se fosse um plástico. Isso é verdade, professor. Na verdade, esse plástico, ele se chama microplástico, que é um dos mais fatores de poluição que existem. E a Incotec é pioneira na formulação de film coating livre de microplástico, que é chamado de MPF, que é o nosso mais novo lançamento. E isso veio, professor, de uma preocupação com a sustentabilidade, uma preocupação com o meio ambiente. Os microplásticos, na parte de tratamento de sementes, correspondem a 1% de todo o microplástico gerado. 1% é muita coisa se for ver no volume que isso é formado. E na Europa, a nossa matriz, como o senhor comentou, é holandesa. Nós somos uma empresa do grupo Croda, que é inglesa, mas a Incotec nasceu na Holanda. E na Europa já tem uma pressão governamental, já tem uma legislação de que o film coating precisa ser livre de microplástico. E isso também nos trouxe para o Brasil e para as outras regiões da Incotec uma preocupação, por mais que a nossa legislação não seja assim, e pode ser que demore um tempo para se tornar assim, mas isso gerou uma preocupação. Então hoje, globalmente, os esforços da Incotec são voltados à substituição de todo o nosso film coating para produtos MPF. Isso vai ser gradativo, mas isso já está em ação. Então, acho que isso é um fator de consciência nosso e também que cada vez mais vai estar presente na rotina do produtor rural, tá? É muito bom a gente trabalhar com o que a gente confia, né, professor? É muito bom a gente trabalhar sabendo com o que a gente pode fazer a diferença. Então, para mim, isso é muito gratificante, por isso que eu adoro estar na empresa que eu tô hoje, porque tudo que a gente faz, a gente pensa nesse pilar de sustentabilidade.
É, isso dá até um novo podcast falar, isso, né, sobre polímeros biodegradáveis, e eu sei que vocês têm uma linha forte.
Legal,
de pesquisa. A agricultura, embora a gente é muito penalizado, né, Carol? Mas as empresas trabalham de forma muito pesada com uma produção sustentável e que realmente seja contínua e eterna, né? Porque qualquer erro que a gente cometa, vai faltar alimento para a população, e isso é um problema seríssimo, né?
Eu acho que talvez a nossa geração esteja numa transição, sabe? Eu acho que nas próximas gerações talvez isso seja muito mais usual, talvez seja um pouco chocante para as próximas gerações a gente ter usado uma vez produtos com microplástico, sabe? Então a gente faz parte, a gente é a atuação dessa mudança de pensamento, mudança de mindset, então isso é muito gratificante. E só para comentar também, professor, um outro ponto que eu acho muito interessante, acho que talvez o senhor vai gostar também, é de que dentro da Incotec a gente tem um pilar de pesquisa que se chama Abiotic Stress. que é para mitigar estresse da biótica, iguais àqueles que a gente conversou no começo. Então, como a gente é parte de uma grande indústria química, nós temos à disposição alguns ativos que são promissores para atuar junto ao tratamento de sementes, para promover uma tolerância maior das sementes frente a esses estresses. Então, essa é uma das minhas principais atuações dentro da Incotec hoje, e a gente está caminhando para futuramente, muito em breve, lançar alguns produtos, e aí eu posso comentar com todos os detalhes, mas esse é o nosso direcionamento para mitigação desses estresses, como alta temperatura, estresses hídricos. Acho que vai ter resultados muito promissores. E agora eu finalmente posso responder a sua pergunta de pelletização. Não,
mas ó, eu gostei disso. Antes de você começar, eu fico muito animado quando alguém fala de algum lançamento ou alguma novidade ou algum spoiler em primeira mão aqui no Mundo Agro Podcast.
Ah, legal.
Né? Então, quando essa tecnologia estiver em pré-lançamento, eu faço questão que vocês venham aqui novamente, tá? É, pode trazer quem você quiser do seu time, quem sabe pessoalmente,
legal,
né? Pra gente fazer a divulgação dessas tecnologias que vêm ajudar a agricultura, o agricultor e o meio ambiente.
Legal, professor. E eu gosto de conversar com o senhor porque eu me sinto muito como o senhor. Eu não visto muito uma camisa. A minha camisa, lógico que eu adoro a minha empresa, mas a minha camisa primeiro é com a ciência, com a ética, né? Então, eu jamais vou apoiar algo com que eu não concorde eticamente, com que não condiza com o meu propósito. Tudo isso que eu comento pro senhor é com muita alegria mesmo, sabe? Com muito fruto de o que a gente tá fazendo realmente tem uma importância não somente comercial, mas uma importância dentro da agricultura brasileira. Então, trabalhar com propósito não tem preço, sabe, professor? Acho que vai ser legal daqui pra frente. A gente vai ter bastante novidade.
Personalidade, convicção e certeza. Isso são pilares importantes de um profissional. Mas vamos lá, Carol, vamos, não vai fugir não.
Vamos
agora
voltar
eu quero
da pelletização. É, e
entender o que é peliculização, pelletização,
legal,
incrustação, como funcionam aí para garantia, né, da qualidade dessa semente.
Tá, professor, o senhor já viu semente de fumo?
Já vi, sim. Já vi,
de
sim.
Tabaco?
É bem pequenininha.
É um grande pó, bem pequena. E a nossa matriz é holandesa. A Incotec foi criada na Holanda e pioneira no processo tanto de priming quanto no processo de pelletização, incrustação e film coating. E isso se expandiu para muitos outros países e hoje a gente está quase globalmente atuando. E a semente de tabaco, professor, eu gosto de citar porque quando eu vi pessoalmente eu fiquei muito chocada e eu realmente entendi o que é a incrustação e a pelletização. A semente de tabaco, para o senhor ter ideia, ela aumenta em 80 vezes o seu volume de peso. Se eu não me engano, tá, professor? Se eu não me engano, para menos. Eu acho que talvez esse número seja para mais. Então você pega uma semente e você aumenta ela 80 vezes. Ela vira um pellet, ela vira algo que tem peso, que tem forma, tem fluidez e tem plantabilidade. Isso é a pelletização. É você transformar uma semente de difícil manuseio para algo que é mais palpável, que é mais eficiente. E hoje o nosso químico Gabriel nos surpreendeu com uma frase extremamente agronômica, que ele comentou que a gente estava discutindo sobre o podcast hoje e me marcou muito essa frase que ele falou, que como ele é químico, ele vive no mundo de formulações e laboratórios e talvez essa frase foi muito bonita, porque ele comentou que cada vez mais a semente ela está sendo valorizada. E mais, cada vez mais está sendo difícil produzir semente. Então você imagina, você pega 1 grama de semente de tabaco, que com essas mudanças climáticas, esses desafios climáticos, né, que é o mais correto de comentar, tá mais difícil produzir sementes em qualidade e também em quantidade. E a pelletização e a incrustação permitem com que a gente viabilize esse volume difícil de sementes a ser produzido para ser plantado em campo. Então você pegaria 1 grama ali de sementes de fumo e você aumenta isso em 80 vezes. Como é mais fácil plantar essa semente? Como é mais mecanizável plantar essa semente? Então, sementes que às vezes numa mesma cova ali iriam 50 sementes, hoje a gente consegue colocar uma. Isso diminui a fase de raleio, isso diminui o custo para o produtor e otimiza muito o insumo que cada vez é mais caro, cada vez é mais difícil de produzir. que é a semente. Então, primeiro a gente pega, professor, a semente, vou falar primeiro então da incrustação. A incrustação, ela é uma tecnologia que ela não vai alterar a forma da semente. Ela vai fazer com que a semente mantenha ali mais ou menos a mesma forma, mas que você agregue peso e melhore também a plantabilidade dela. Então, primeiramente, a incrustação, ela faz esse agregamento de peso. A pelletização, ela já vai um pouco mais além. Ela trabalha melhor para formar uma nova forma ali para aquela semente e transformar ela em realmente algo muito mais pesado, como o caso do fumo, do tabaco. Então, a escolha entre pelletizar e incrustar vai depender muito da cultura. Por exemplo, o nosso novo lançamento hoje é o Onion Coat. O Onion Coat, professor, é uma tecnologia de incrustação de sementes de cebola. Antes era uma cultura que não se utilizava a incrustação. Era uma cultura que era semeada nua, semente manual. Mas hoje, com essa tecnologia do Onion Coat, ela consegue ser incrustada e semeada. Então, foi uma escolha incrustar, porque pelletizar é mais oneroso, é mais trabalhoso também, e só a incrustação já era o suficiente para favorecer essa plantabilidade, no caso da cebola, por exemplo. E a peliculização é o film coat que a gente comentou, que é só a formação de filme.
Você comentando, Carol, como é legal a gente passar por diferentes setores e diferentes empresas, e eu tenho um carinho muito grande pela Sakata, porque foi uma escola fantástica,
né? É um parceirão nosso.
Primeiro pela convivência com pessoas como o Márcio. Quem me orientou no estágio obrigatório foi o Massami, acredito que ele já deva estar aposentado, né? E lá eu aprendi algumas coisas. Bom, a semente de cebola, ela parece uma pedra. Então, muitas vezes as pessoas não conhecem. Eu tive a oportunidade, eu dou uma aula, que é a aula que o professor João Nakagawa faz na primeira aula lá da turma de introdução à agronomia na Unesp, que é uma aula de morfologia de sementes. Então, ele coloca num papel lá 20 espécies, brócolis, couve, cebola, cenoura, e aí você tem que identificar as espécies e as sementes. Então, a gente não sabe o que é isso. E o ano passado, tem um programa na escola do meu filho, chamado Família Nota 10, e geralmente é minha esposa que vai, né, imunologista, falar sobre vacina, e dessa vez ela falou, não, dessa vez vai você. Eu falei, o que que eu vou falar para essas crianças sobre semente?
Que legal.
Vou falar sobre tratamento, vou levar uma máquina? Eu falei, não, vou fazer aula de morfologia. E foi hiper divertido eles tentando entender, porque soja, milho, eles conhecem, né, mas nunca tinham visto uma semente de cebola, brócolis, coentro, cenoura. E aí, Carol, eu lembro que na Sakata haviam algumas etapas do processo, e uma delas era semear alface. Então, quando você pega uma semente nua de alface, aquela semente que é escura, preta, e você vai colocar ela em uma bandeja de 128 células com casca de arroz carbonizada,
nossa,
você não sabe se você colocou a semente naquele lugar
vai
ou não.
Vai com Deus.
Então, às vezes você coloca, às vezes você não coloca. Aí, o técnico lá trouxe pra nós uma semente que eu tenho guardada até hoje como uma amostra que fica na minha mesa no laboratório, sementes de alface com osmopriming, que permite com que ela já esteja numa fase já bem avançada do processo de germinação, e só essa semente pode ser pelletizada. Então, o pellet era uma bolinha, que parecia uma mini balinha, verde fluorescente. Então era uma delícia semear aquilo, porque você conseguia enxergar. Então, além de você ter o melhor manuseio, usabilidade da semente, ela fica visualmente muito mais prática, e vocês fazem esse processo, que depois você pode explicar de forma mais detalhada, que é o Osmoprime, que traz todas as sementes já com uma quase que uma garantia de que ela vai germinar, porque o processo é caro também, não pode ter um pellet vazio, né?
É.
Então isso me marcou muito, sabe, Carol? Então, o film coating diferencia semente de grão, porque a gente pinta a semente, e junto a isso você pode colocar os protetivos. A incrustação, muito utilizada em forrageiras hoje,
isso,
né? De você aumenta o volume para melhorar o processo de plantio, semeadura, principalmente se for a lanço, e ainda mais hoje fazendo semeadura de precisão. E a pelletização, que eu não faço ideia, quer dizer, fazer ideia eu faço, de que você coloca os produtos, as sementes devem ser agitadas, mas eu sei que é uma tecnologia, inclusive inclusive patenteada, que a gente não pode ficar mostrando, porque cada empresa tem a sua técnica. Mas a peletização é algo fantástico. Você altera a cor, altera o formato e praticamente você tem o peso, praticamente você tem uma garantia de que aquela semente que está ali vai dar uma planta produtiva. Imagina uma semente de tomate que vai produzir aí 8, 10 caixas ao longo da sua vida. Ela tem que ser muito boa e ter sido muito bem cuidada e manuseada, isso, né, Carol? Então, assim, isso é fantástico. Eu ficaria aqui 2 horas falando sobre isso, viu, Carol?
E essa, a questão também, professor, é de não ter pellets duplos. Então, dentro de um pellet, ter 2 sementes. Então, tem que ter muita, muita tecnologia para que isso não aconteça. Por isso que as receitas, elas são extremamente confidenciais. O Prime mesmo, até eu não tenho acesso ao Prime da Incotec, porque são tecnologias extremamente confidenciais. A gente não tem só o Osmo Prime, a gente tem outros tipos de Prime também. E isso foi uma novidade para mim quando eu descobri, porque a gente aprende mais o Prime básico, assim, na graduação, né? Outras coisas também o Prime consegue melhorar. Tem, até indico um artigo que o Henry, que é um pesquisador da Holanda, ele é o especialista da Incotec em Prime, publicou no site da Incotec. Ele mostra 5 técnicas do Prime, como o Osmo Prime, né? Como a gente comentou, uso de campo elétrico, uso de luz ultravioleta. Então, tem vários tipos de Prime que a Incotec tem nas suas receitas. E esse artigo é muito bom. Depois eu compartilho com o senhor, professor. Mas...
Então, vamos dar de brinde para quem chegou até aqui,
isso,
ó.
Isso. Boa.
Vou deixar na descrição do episódio o link para esse... artigo que você acabou de citar, tá, Carol?
É, esse artigo é muito legal, que ele é um artigo assim, é um texto fácil assim de ler, mas mostra os diferentes tipos de Prime que a gente tem e que pode ser utilizados. Então, é muito legal ver essa mudança metabólica na semente, né? Transformar todo mundo para chegar numa mesma fase ali da germinação. Outros primes também atuam em amolecer mais o endosperma, facilitar a protrusão. Então, vários tipos de tecnologias que favorecem uma germinação rápida, uniforme e um stand bem estabelecido.
Quem acha que é fácil produzir uma semente, tratar uma semente para que ela possa ir para o campo e expressar o seu máximo potencial, está enganado. É. E nós estamos falando, ó, só de um detalhe dentro de todos esses processos.
Isso,
né?
Mesmo,
muito bacana,
professor.
Carol.
E...
muito bacana.
E eu, já que o senhor gosta de novidade, quem não, né, professor? Eu, eu me desafio aqui a comentar com o senhor que a Incotec pode ser a pioneira em incrustação de milho e algodão. Por mais que sejam grandes culturas, a gente tem excelentes resultados com incrustação de milho de algodão. E isso pode ser uma tecnologia muito adotada. Nos Estados Unidos tem muita, muita procura para incrustação de semente de milho. Então, acho que daqui para frente, algumas grandes culturas também vão passar a ter essa tecnologia de incrustação.
Não tenho dúvida, Carol, disso. Também não posso falar de onde vêm as informações, mas, mas as viagens que a gente tem feito aí, né, principalmente fora do Brasil, a gente tem visto muita coisa interessante. O algodão no Brasil já é uma cultura que leva um número grande de produtos. E assim, para resumir, para quem está ouvindo a gente, que nos entenda. A soja é uma bolinha, então... fica muito fácil tratar, fica fácil assim, né? Desde que você tenha toda a técnica. É um produto de fácil aceitação das tecnologias. Agora, o milho já é uma semente mais desuniforme. Se nós formos falar do milho doce, então, mais ainda. E como colocar os produtos de forma uniforme nessa semente? Como ter um fluxo adequado dessa semente no processo de semeadura? Então, eu não tenho dúvida. O algodão, então, uma semente que custa $900 um saco de 15 quilos, que não se fala em semente de algodão sem tratamento industrial. E elas estão ficando cada vez menores, o alto rendimento do algodão tem diminuído o tamanho ou a espessura do tegumento, né, que é onde sai a fibra. Então, eu tenho certeza que vocês vão trazer inovações importantes aí, e o setor precisa que as empresas trabalhem nesse sentido, né? Isso é fantástico.
Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, @MundoAgroPodcast.
Carol, vamos mudar aqui um pouquinho, falando do mesmo assunto, mas mudar para o terceiro item desse bate-papo, que é a finalização do processo. O acabamento propriamente dito, aquela velocidade que a gente precisa que a receita fique aderida na semente sem que haja desprendimento e também a necessidade de fluidez. Então eu estou falando dos produtos secos, pós-secante e lubrificantes. Então duas perguntas eu tenho para você. Primeiro, qual é a função específica do pós-secante? É somente secar a semente? Segundo, há a possibilidade de substituirmos o grafite, que tem vantagens, mas muito mais desvantagens para a saúde, para os sensores e para os equipamentos, por algum outro lubrificante não ferroso? Vamos falar dessa parte final agora de acabamento da semente e também de fluidez.
Legal, professor. Eu até lembrei de um episódio engraçado. Fui dar uma palestra aqui na região de São Paulo e falei de aquisição, de vigor e desafios da semente. Enfim, uma hora falando da semente. A gente terminou a palestra, perguntaram: tá bom, Carol, mas eu já entendi que semente bebe água, eu já entendi que semente tem vigor, mas quando você vai falar do grafite? Então, tipo assim, ninguém quer saber o que eu tô falando, eu queria entender do grafite, porque, nossa, como tem essa adoção no grafite hoje para aumentar a plantabilidade, né, professor? E eu entendo, realmente aumenta. Mas hoje a gente tem produto, inclusive pelo Film Coating, que já traz essa plantabilidade maior. E até eu e você, uma vez, a gente foi, batemos numa fazenda e vimos, né, tudo cheio de crosta e de grafite no, na semeadora. Então, isso é um problema mesmo que acontece. E talvez o uso do grafite acabe que talvez seja um pouco cultural, né, professor? De, meu vizinho usa e vamos usar tal dose, põe mais um pouquinho para que é para escorregar melhor. Então, mas eu entendo da importância, mas eu afirmo que hoje tem produtos que têm esse aditivo de fluidez, não ferrosos, como o senhor comentou, tanto pelo pós-secante quanto pelo polímero, então, pelo film coating. Então, o pós-secante, ele tem uma atuação ali de secagem e finalização de calda muito interessante, principalmente em caldas com volume maior. Ele faz essa regulação muito bem. E também a questão de fluidez pelo film coating, a gente tem tecnologia que aumenta a fluidez, que melhora a fluidez. Junto com o pós-secante também, isso pode super ser possível. E a indústria caminha para que isso se torne cada vez mais aderido no processo de semeadura.
Legal. Então, Carol, bom, a gente já tem essa ideia de que o grafite é cultural. O que me assusta hoje, vocês sabem disso, a indústria de polímeros sabe disso. Eu não gosto de polímeros escuros. Em primeiro lugar, eu acho que descaracteriza a marca da semente.
Verdade.
Essa semana que passou, eu até comentei com você, né? Uhum. Vocês nos mandaram alguns produtos para ter aqui no laboratório, para testar. E nós utilizamos um pós-secante que vocês encaminharam para nós aqui no laboratório. É um pós-secante dourado. Uhum. E tem uma empresa, né? A Cereal Ouro, de um grande amigo nosso da universidade. O Espiga trabalha lá, o Arival. Eu mandei para ele, falei: Arival, o pós-secante é dourado, Cereal Ouro. Eu falei, isso você tem que usar na sua empresa, uhum, né? E ele até brincou comigo, ele falou: mas Rogério, o pessoal da Incotec passou aqui, nem me falou que tinha essa cor. Eu falei: olha aí, ó, perderam a venda lá, né?
É verdade, professor.
Mas o pós-secante e o polímero colorido, né? Eles são importantes para visualizar, para a pessoa saber que aquilo...
Nossa, fica bonito, né, professor?
Fica muito legal, fica muito.
Como fica bonito,
muito legal.
Nossa.
E assim, não só bonito visualmente, dá fluidez, né? Faz um recobrimento.
Isso, com certeza.
E no processo de tratamento, Carol, quando a gente, mesmo no TSI, a semente, ela precisa de um tempo para que aquela receita aplicada seque até o convencimento de que o polímero precisa ser polimerizado para fixar na semente. E quando a gente está trabalhando com processos de batelada, que a gente diz que pode ser feita bateladas aí de 150 kg a cada 40 segundos, o pós-secante tem um papel fundamental de fixação e fluidez dessa semente no processo de tratamento,
isso,
né?
Isso, é verdade, professor. E até essa questão de cura do filme, né, que o senhor comentou, é um dos avanços que a gente tem hoje em pesquisa, pesquisa. Não posso citar como, mas isso tem sido trabalhado e otimizado para uma melhoria, para que tenha esse tempo menor de secagem, tá? E realmente, professor, o pós-secante, ele tem essa função importante, principalmente volume de calda maior, que vai mais produto, que vai mais ali quantidade de água. E também, quando a gente trata semente de menor vigor, né, professor? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com volume de calda muito alto, com uma umidade ali muito alta, depois até esse filme cure, até que essa calda seque, é uma exposição ali de umidade da semente. Às vezes um dia muito quente, semente que tá, então um ambiente muito úmido, semente que tá com vigor baixo. Então todas essas questões operacionais, elas têm que ser observadas. Mais uma vez, isso nos leva ao TSI, né, professor?
Exato.
E tudo isso é muito controlado, porque tudo que você vai mexer com a semente tem um problema. Você pode sujeitar ela a dano mecânico, a dano por inibição, fitotoxicidade, e cada semente ela tem uma característica. Se você não conhece o lote, não conhece o ambiente, as ferramentas que você está utilizando, você mesmo pode implicar ali num problema na semente está trabalhando, né? E o TSI, você tira essa responsabilidade de você e usa os produtos de melhor ponta, as ferramentas de melhor precisão, exatidão também, e num ambiente totalmente controlado. Então, tecnologia tem que saber usar.
Exato. E foi importantíssimo você falar isso, Carol, porque nós temos visto muitos produtores que têm as máquinas de tratamento na fazenda. Eu digo, não é que eu sou contra, né? Eu falo, antes feito do que perfeito.
Isso, com
certeza. Mas nunca de qualquer jeito. Nunca de qualquer jeito. E aí o produtor, ele olha, eu estava no Paraguai fazendo um evento com uma empresa que a gente todo ano vai nesse evento deles, fazendo uma palestra da importância do TSI. E aí um grupo de produtores falou, olha professor, eu quero levar esses film coats, esse polímero para tratar lá na minha fazenda. Eu falei, não adianta. Você quer tratar desse jeito na sua fazenda? Eu falei, compra essa máquina aqui de TSI e leva para fazer lá. Então assim, a operação de tratamento de sementes é uma agregação de valor para a semente.
Isso.
Né? Então, se você quer um TSI, deixa a indústria fazer isso. E aí a gente começa a ver produtor querendo comprar polímero e empresas vendendo polímero para o produtor tratar na fazenda. Eu entendo que é um negócio, mas não é adequado.
Exatamente. Porque
precisa de atomização, precisa de velocidade controlada, precisa de tempo na aplicação. Eu fico imaginando o produtor colocando um balde de polímero numa máquina daquelas que vai engatada no terceiro ponto do trator, ele vai tratar uma vez a semente, depois vai virar um mandolate ali dentro,
e
não vai mais conseguir tirar nada de lá. Então, esse ponto que você falou. A tecnologia funciona quando ela é bem aplicada com equipamentos, operadores e produtos adequados. Se a gente fizer isso de forma inadequada, nós vamos perder a tecnologia, a semente e o momento da aplicação e da semeadura. Então, vale a pena ressaltar isso.
E eu até entendo, sabe, professora, talvez não essa falta de capricho, mas os desafios que o on-farm traz. Porque são muitos fatores para se considerar, para o profissional que está ali em campo considerar, fatores ambientais, a pressa de semear, lote, são muitas questões. Então, se a gente pode delegar algumas questões com especialistas, isso é preferível.
Sim.
Então, até talvez tenha algum equipamento que ajude no on-farm, isso com certeza vai evoluir, mas realmente ainda não é a nossa indicação. Então, principalmente pensando também na segurança do operador, né? Que nessa pressa que a gente abre riscos para a segurança. Então,
nós estamos falando da semente, que eu digo, semente é um patrimônio, semente é tecnologia embarcada à propriedade rural. Não estou dizendo que ele não pode tratar a semente na fazenda. Ele pode, ele deve tratar a semente, ele não pode deixar de tratar. Só que ele precisa da tecnologia na sua melhor
usabilidade. Performance, com certeza.
E aí fica agora uma crítica construtiva ao setor de sementes, à indústria de sementes que está oferecendo hoje a semente pronta, finish seeds. Para mim, essa é a maior importância.
Melhor cenário, né, professor?
É, às vezes me perguntam assim, professor, as empresas financiam muito seus trabalhos para que você possa falar sobre TSI, defender tanto o TSI?
Imagina.
Eu falo, antes fosse assim, uhum, né? Mas eu defendo tanto o TSI, Carol, porque a minha grande paixão, eu falo, o meu cálice sagrado é a semente de qualidade. Então, quando eu falo que a semente ela está comparada com uma fralda de criança usada, que quanto menos você mexer, menos caca você vai fazer nela. Então, quanto menos o produtor mexer na semente, eu estou falando em retratamento, manuseio,
melhor
é o risco para aquilo que a gente demorou 12 meses para fazer.
É, exatamente.
Né? Então, aí, A crítica que eu faço é a seguinte: nós defendemos muito a semente pronta, mas eu tenho ouvido muito dos produtores que compram a semente pronta que ela vem com uma deficiência de lubrificação. Então, mesmo havendo hoje pós-secantes e polímeros que dão essa fluidez, as receitas têm que ser testadas e aferidas para que o produtor possa ter uma garantia de fluidez. Isso. Aí eu entendo o lado da indústria, a indústria que eu digo de semeadura, que é a máquina, uhum, né? A máquina precisa ser lubrificada também. Aí vai uma crítica à indústria de máquinas para plantio. Deve haver uma forma de lubrificação total do sistema por onde passam as sementes, que não o grafite que a semente leva. Eu brinco que a gente tem que cobrar frete do grafite, né? Porque a nossa semente está levando o grafite para lubrificar a máquina, que foi aquele dia que você estava comigo indo para Campo Novo do Parecis. Nós paramos numa fazenda e estava sendo feita a entrega técnica de uma máquina. Quando a gente chegou, o técnico falou: ai meu Deus, verdade, professor Coimbra. Lá vai ele brigar com a quantidade de grafite mesmo, né, na máquina. Ele estava... Tinha muito, né? Eles estavam plantando uma semente por metro para regular a máquina. Uhum. Lubrificar. Então, olha quantos pontos nós temos para estudar. Tirar o grafite da jogada porque ele interfere os sensores. Desenvolver uma tecnologia que realmente lubrifique a semente.
Realmente a fluidez.
A fluidez. E a indústria de máquinas desenvolver uma técnica de que todo o sistema da máquina possa ser lubrificado sem a necessidade de aumentar a dose de lubrificante na semente. Então, são esses
e
pontos.
E tudo,
né,
isso sem interferir na qualidade de sementes, né?
Preservando o nosso patrimônio chamado semente. Ou seja, Carol, você como pesquisadora, eu como professor, nós temos um caminho muito longo para chegar ainda em algo assim que seja
isso
realmente
que eu ia falar,
satisfatório,
professor,
né? Já tá bom, mas tem
esse
que melhorar.
Esse é o ponto. Enquanto tiver problema, eu tenho trabalho. Então, é bom que a gente tenha oportunidades para trabalhar, né? Então, essas são questões desafiadoras e, com certeza, pelo menos no ponto de vista nosso aqui como empresa, a gente tem ciência e trabalha para que isso seja resolvido, para que isso seja trabalhado da melhor maneira possível. E uma coisa também que eu sempre penso, assim, que a semente, ela tá morrendo. Então, assim como a gente, desde que a gente nasce, a gente já tá caminhando ali para um final. E a semente é a mesma coisa. Então, aonde ela estiver, em condição boa, em condição ruim, ela vai estar sofrendo deterioração. Então, o nosso principal cuidado ali é que a gente seja menos um fator ali de deterioração, que a gente não intensifique essa deterioração. Além de tudo isso que o senhor comentou, a gente precisa prezar em tecnologias que retardem essa deterioração, que não interfira, que não acelere. Senão a gente começa a perder em qualidade ali na nossa semente.
Exato. Carol, pode ficar tranquila. Nós temos muito trabalho ainda, né? Deus nos dê vida longa para poder ver as coisas cada vez melhores. Eu já sou, assim, é como eu falei para você antes de começar a gravação, eu fiz 17 anos de defesa de doutorado, 25 anos de formado. Eu vi muita coisa evoluir, mas tem muita coisa para se melhorar ainda, né? Então,
é verdade.
Peão parado não faz festa, então a gente precisa rodar, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender. Nós temos que conversar com o operador da máquina e com o diretor da empresa que faz o polímero, a semente, o melhoramento, para conhecer a cadeia de ponta a ponta e ter uma visão fora da casinha, né?
Eu falo processos, né?
Aquela cena do filme Sociedade dos Poetas Mortos, onde o professor pede para que os alunos subam na mesa dele e olhem a sala de um outro ponto de vista, esse é um exercício que todo mundo tem que fazer. Sair da nossa zona de conforto e ver o que nós podemos fazer para melhorar. É isso que eu faço todos os dias. O podcast é uma... Olha que bate-papo aqui, extremamente informativo. Quanta informação. Então, a gente busca isso para melhorar a cadeia produtiva do bem maior, que é o alimento e a segurança alimentar. Então, isso me dá o combustível cada dia a mais para levantar e falar: eu tenho alguma coisa melhor para fazer. Seja formando um aluno ou promovendo uma comunicação. E fico feliz, Carol, de ver também a sua evolução e como é fácil conversar com você.
Ah, que bom.
Como flui de forma tão tranquila. A gente precisava fazer mais viagens juntos aí para passar mais tempo conversando e discutindo. E nós vamos fazer isso ainda, pode ter certeza. Muito obrigado,
isso,
viu,
verdade,
Carol?
Verdade, professor. Obrigada, senhor. E eu que agradeço, inclusive, pela existência do Mundo Agro, porque o meu aeróbio na academia só é com o Mundo Agro no podcast. Passa mais rápido, aproveita o tempo, aprendo um monte. O último episódio falando sobre genética, né? esqueci o nome dela, professor,
com a Beatriz.
Mas estava escutando. Com a Beatriz, estava escutando ele hoje também, falando sobre arroz, sobre várias coisas. Eu achei super interessante. Não só comigo, mas quantas pessoas que pegam a estrada e escutam o Mundo Agro. Então, o professor pode ter certeza que se o seu propósito é a comunicação, ele está sendo extremamente bem feito. E a gente aprende muito, e eu sempre aprendo demais com o senhor. E eu agradeço também toda a disponibilidade que o senhor tem comigo. Sempre que eu tenho alguma dúvida, algum questionamento, e o senhor está sempre pronto para me responder, para me ajudar, e isso é muito legal, a gente caminhar junto. E eu espero que o senhor possa contar comigo também, para o que o senhor precisar.
Com certeza, com certeza. Eu agradeço vocês estarem sempre disponíveis aí, porque às vezes nas horas mais inconvenientes eu ligo. Às vezes eu tô lá no meio da indústria, né?
Ah, imagina!
A gente precisa resolver alguma coisa, a gente liga pros contatos. A maior riqueza hoje, depois da família, é o networking que nós temos. E fico feliz, viu, Carol? E aqui o Mundo Agro Podcast tá de portas abertas também, quando você quiser vir trazer novidades. Você já deixou aí, já uma pulguinha isso, atrás da orelha para alguns lançamentos, e é isso que a gente quer. Que sejam feitos
já
esses lançamentos aqui. Que joia, Carol. Muito obrigado, mande um forte abraço para todo o seu time da Incotec aí, nós vamos organizar essa visita aqui do GP Seeds para passar aí em Olambra e conhecer a estação.
Nossa,
de vocês.
Nossa, vocês são super bem-vindos, professor.
Estamos organizando.
Já tô
organizando.
Até pensando em a gente fazer apresentações, fazer um coffee break. É,
estimular essa molecada,
comer
né?
Gostosas,
eu digo com
isso.
Digo com carinho dos meninos, as meninas que estão começando aqui agora, que tem alunos do primeiro período, levar eles para ver o que pode ser o futuro deles. Então nós vamos organizar isso,
isso
sim.
Isso, professor. Ah, o senhor vai adorar conhecer lá. A gente tá com estrutura nova, tá com reforma, ampliação de laboratório. Vai ser super legal receber seus alunos. Eu, professora, ainda tenho um sonho de ser professora. Não quero largar a carreira, né? Não quero isso. Eu quero dar aula mesmo que seja uma disciplina ou outra no horário da noite. Tentar dar um jeito. Porque, eu gosto muito de aluno. Depois o senhor até corta essa parte, mas...
Não, não vai cortar,
mas,
não. Não corta não, Thiago.
De
pode deixar aí, viu?
Que joia. Ai, vai ser muito legal receber o pessoal lá. A gente recebe muita visita e é muito bom ter essa interação. Principalmente com o aluno, porque eles fazem umas perguntas que às vezes, professor do céu, faz a gente pensar muito, sabe? Vão ser super bem recebidos,
com certeza. E ó, eu vou contar um segredo, ninguém tá nos escutando aqui. O legal de ser professor é que mesmo com 46 anos, no meio deles, eu acho que ainda estou entre os 18 e 22, sabe? Então eu nunca envelheço, isso é o bom.
Ai, professor.
Que joia. Carol, muitíssimo obrigado, mande um forte abraço para todo mundo. As informações foram riquíssimas, tenho a certeza...
Ótimo.
De quem ficou com a gente até agora aqui, saiu um pouquinho mais expert em tratamento de sementes e vai aproveitar, pegar o link desse episódio aqui e compartilhar com o amigo, com o pai, com a mãe, com o avô, com quem for, para que essa informação chegue cada vez mais longe. Carol, muito obrigado.
Bom,
e para você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Carol, super beijo, tudo de bom e a gente se encontra ano em mais alguns lugares, né?
Isso aí, tem congresso esse ano também, vamos ter
aí.
Presente.
Com certeza. Até mais, Carol. Obrigadão, tudo de
Até
bom.
Mais,
tchau,
professor.
Tchau.
Obrigado, senhor.
Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast.
Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.
Olá, meu nome é Thiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil. Acesse o site ediçãoondemand.com.br ou segue lá no Instagram, @ediçãoondemand. Até o próximo podcast.